Amém, irmãos? Nós vamos começar com o livro de Apocalipse. Eu queria que você abrisse aí no capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse 2, a partir do versículo 12. Antes de ler, nós vamos ler sobre a carta à igreja de Pérgamo. Eu queria explicar um pouco o contexto em Apocalipse. A gente tem 7 cartas às 7 igrejas em Apocalipse. E nós vamos ler hoje a carta de Pérgamo. Existem vários modos e maneiras de enxergar essa carta. Alguns teólogos estudiosos veem cada carta como uma época na história da igreja. A gente não pode fechar a questão, mas é no mínimo interessante. E se nós acompanharmos essa linha de pensamento de que cada carta representa um período na história, a carta de Pérgamo representaria a Idade das Trevas, certo? Mas outros teólogos também costumam dizer que não podemos fechar e dizer que é cada período na história. Eu gostaria que o nosso coração, em relação à passagem que nós vamos ler, fosse que a exortação de Jesus à igreja de Pérgamo fosse a nós, a você individualmente e a igreja como um todo. O tema geral do encontro é Últimos Dias, e vamos ler como se fosse, não, porque é para nós, é profeticamente para nós. Mas não vamos desconsiderar essa possibilidade da Idade das Trevas, porque também é muito interessante. Vamos começar, a partir do versículo 12. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo. Assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Mas conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti. Porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, conduzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim, também tens alguns que de igual modo seguem a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O contexto dessa carta, que é dirigida à igreja que está em Pérgamo, só para a gente contextualizar, a cidade de Pérgamo era uma cidade na época muito famosa, era uma das principais cidades da Ásia, é de lá que vem o nome pergaminho, do couro alisado, que foi antes do papel, e era uma cidade cultural, era um centro cultural, tinha a segunda maior biblioteca do mundo, a primeira era em Alexandria, e em Pérgamo era a segunda. Então era um centro cultural, então a gente pode enxergar, eu preciso que vocês enxerguem Pérgamo como uma cidade metrópole, uma grande cidade, muito cultural, que desenvolve muito na área de literatura e ao mesmo tempo uma cidade pagã, porque em Pérgamo ficava vários altares, vários templos de adoração a Zeus e a um deus chamado Esculápio, que é em formato de uma serpente. Ele era um deus da cura, um deus salvador que curava. E era em formato de uma serpente. E lá existia, inclusive, templos onde os médicos sacerdotes trabalhavam. Tanto é que o símbolo da medicina, muitas vezes, vem com uma serpentezinha, não sei se vocês já perceberam. É bem de lá de perto mesmo. Então, é um ambiente pagão, é uma grande cidade. A gente imagina assim, uma São Paulo. Se bem que hoje em dia estamos caminhando para um tempo em que todas as cidades são metrópoles. Até Monte Mor está quase se tornando. Gente, chegou a Cacau Show em Monte Mor, tá? Daqui a pouco vai chegar o McDonald's, vai chegar tudo. Antigamente existia essa coisa de interior, hoje em dia não tem mais. Está acabando, está tudo caminhando para virar um centro, um megalópole, globalização. Já não temos mais os matutos interioranos, já não tem mais, é todo mundo moderno. Então, esse é o ambiente de Pérgamo. E por isso que Jesus, que é aquele que está falando a exortação à igreja, ele fala que ali é o trono de Satanás. Esse é o ambiente da igreja de Jesus. Estava morando onde Satanás habitava. E além disso, eu queria chamar a atenção para vocês sobre o início da carta, no versículo 18. Em todas as cartas às igrejas de Apocalipse, Jesus se apresenta, ele é o remetente da carta, é ele que está enviando. Então ele se apresenta à igreja falando de uma característica dele. Todas essas características das cartas aparecem no capítulo 1 de Apocalipse, quando João tem a visão de Jesus. E a característica falada aqui em Pérgamo, qual é? Ele é aquele que tem uma espada afiada de dois gumes. Toda vez que Jesus vai falar à igreja, toda vez que ele vai exortar a igreja, ele se apresenta. É como se a visão dele fosse suficiente para acordar uma igreja. E a característica que ele dá é uma característica, e eu tenho essa impressão, que ele quer que a igreja se identifique. E no caso de Pérgamo, a exortação que mais salta aos olhos é a existência de falsas doutrinas. Então, nós lemos aí, fala sobre duas doutrinas que pessoas na igreja de Pérgamo estavam seguindo, que é a doutrina dos Nicolaitas e a doutrina de Balaão. Então, se você for ler várias outras cartas, você vai ver que Jesus, uma exorta sobre voltar ao primeiro amor, no outro a manter a fé, mas no caso de Pérgamo a questão não é que eles não estão bons o suficiente, porque eles estavam morrendo pela fé, haviam pessoas morrendo lá. A questão na igreja de Pérgamo era verdade versus engano. Eles morriam pela fé, mas estavam admitindo dentro da igreja falsas doutrinas. Esse é o contexto de Pérgamo. E eu falei sobre a Idade das Trevas, porque é um dos períodos que eu mais gosto de dar, apesar de ser terrível. E ao mesmo tempo, que é algo que já se passou, uma época de grande perseguição de homens de Deus, mas principalmente de grande engano dentro da casa de Deus, o contexto da igreja de Pérgamo nos alerta profeticamente no que vai acontecer nos últimos dias. E o ambiente é de engano, falsas doutrinas e engano. Então eu quero ver com vocês com calma sobre essas duas doutrinas. Quem tiver papel, eu gostaria muito que anotasse, que eu vou passar alguns bons versículos. Vamos começar pela doutrina dos Nicolaitas, que ele fala. Não existe nenhum significado literal de Nicolaitas, como Balaão. Balaão é um personagem, Nicolaitas não é um personagem da Bíblia. Nicolaitas é um termo que no grego quer dizer dominar o povo. Nico, laicos. Laicos é povo e Nico é dominar, perseverar. Então o significado de Nicolaitas quer dizer dominar o povo, prevalecer sobre um povo comum. E o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo era que haviam homens começando a dividir a igreja entre clero e leigo. Uns que detêm a verdade, detêm o conhecimento, e outros que não detêm o conhecimento, não conhecem nada. E Jesus é bem enfático, e Jesus está contra essa doutrina e aqueles que seguem essa doutrina. Irmãos, essa doutrina dos Nicolaitas tem muito a ver com poder, ela fala sobre dominar o povo. E não existe como você dominar um povo se eu não manter o povo na ignorância. Porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade. Como que eu mantenho um povo na escravidão, então? Não dando a verdade. Durante muitos anos na história, homens ocuparam grande posição na igreja, na casa de Deus, e tiraram da boca do povo de Deus a palavra da verdade. Tiraram da boca do povo de Deus o pão que era direito deles. E isso fez com que o povo vivesse anos na ignorância. Anos. Nós estamos num processo de restauração. E como é difícil, irmãos. Jesus está alertando. Fazia pouco tempo que ele havia morrido e ressuscitado. E a igreja já estava entrando em declínio. E ele é contra a doutrina dos Nicolaitas, a divisão entre clero e leigo. Por quê? Porque vai totalmente contra o plano de Deus que ele fala e revela desde Êxodo, que é sacerdócio de todos os santos. como se o sonho de Deus tivesse ameaçado, e Jesus está contra essas pessoas que dentro da igreja de Pérgamo seguem doutrinas de dividir entre clero e leigo. Já que nós estamos falando sobre engano, e falsas doutrinas é engano, eu gosto muito quando o John e o Ângelo falam que o anticristo, ele não é um homem de chifres e é tipo, eu não tenho nada a ver com Cristo. Não, o anticristo, ele é muito parecido com Cristo. E o engano é dessa forma, é muito parecido com verdade, mas é adulterado. É um pingo que cai ali, adultera e estraga tudo. E da mesma forma, essas falsas doutrinas aparecem. O Cristóvão falou sobre a questão da prosperidade e de Baal, que Deus quer que o seu povo viva bem, em prosperidade, mas que a diferença entre Deus e Baal, que é muito grande, é que Baal é um atalho. Da mesma forma, não significa que Deus não quer pais espirituais na sua casa, homens ensinando, gerando filhos na sua casa, igreja é família, e existe sim pessoas com mais autoridade, mas o engano vem e sutilmente introduz uma falsa doutrina e engana. Não é à toa que a palavra engano, se engana é porque quase todo mundo cai, é tipo cilada, né? O Derek Prince costuma falar que se você diz que você nunca vai ser enganado, é provavelmente você já está. Então, resumindo, a doutrina dos Nicolaitas é quando começa a dividir clero e leigo. E começa a haver ausência da verdade. Ausência do evangelho. Os cinco ministérios de Efésios 4, hoje em dia virou quase cargo estrela, assim, né? Carolina, evangelista, embaixo. Mas todos os cinco ministérios exigem para um fim só, que é a edificação do corpo de Cristo, levar o corpo de Cristo à maturidade. Só que na doutrina dos Nicolaitas tudo é invertido. Eu preciso aparecer com o meu ministério, mas para eu aparecer, vocês todos precisam apagar. E Jesus está radicalmente contra essa doutrina. E essa doutrina teve o ápice, essa falsa doutrina teve o ápice na Idade das Trevas com a Igreja Católica. Eu não preciso nem falar, porque existem milhares de filmes que vocês já viram. E às vezes a gente olha para a Igreja Católica e diz, ó, para isso. Mas, de certa forma, era você lá. Nós somos igreja. E nós, de certa forma, éramos igreja naqueles séculos anteriores. E a igreja de Atos, infelizmente, se tornou a igreja da Idade das Trevas, de perseguida a perseguidora. E um dos motivos está nessa falsa doutrina que foi gerada dentro da igreja desde muito cedo. Uma coisa, irmãos, é nós falarmos de engano, de paganismo lá fora, no mundo, na TV. Outra coisa é a gente falar de engano dentro da casa de Deus. Jesus está exortando a igreja em Pérgamo contra falsas doutrinas, pessoas que seguem falsas doutrinas dentro da igreja. A segunda doutrina, falsa doutrina que Jesus é contra, está no versículo 14. Entretanto, tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer os filhos de Israel pecarem, induzindo-os a comer as coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Quantos conhecem Balaão? Quantos conhecem a mula de Balaão? Acho que ele é um pouco mais famoso aqui. A história de Balaão está lá em Números. Vamos abrir lá, Números 23. A partir do 22. A história é bem longa de Balaão, eu queria que vocês anotassem. A história está em Números 22 a 25. Eu não vou ler todo com vocês, porque é bem longo. Mas para resumir a história, o povo de Israel estava caminhando para a terra e precisava vencer muitos povos para chegar no seu rumo final. Aos trancos e barrancos, às vezes vencendo, às vezes pecando, O povo de Israel estava num período bom, vencendo. Só que ele vai passar pela região de Moabe. E o rei de Moabe está com medo do povo de Israel. Eles estão detonando tudo. E o rei de Moabe, chamado Balaque, chama Balaão, que é um profeta. Balaão aparece aí. Chama Balaão para profetizar maldição contra o povo de Israel, para que o povo de Israel não vença. Se você ler a Bíblia diretão, assim, de Gênesis, passar por Êxodo e tal, e chegar em Números e ver a história de Balaão, no mínimo você vai achar muito estranho e não vai entender. Nossa, que negócio estranho. Porque Balaão é um profeta contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E ao mesmo tempo, Balaão vê a Deus, fala com Deus. É muito estranho. Então ele é contratado financeiramente, ele recebe para isso. Quando você vai lendo, dá uma certa impressão que Balaão já era tipo assim, profeta carimbado, de carteirinha já. Ou uma maldição, vem aqui, faz esse encantamento aqui. Parece que ele já é acostumado com isso. E quando ele vai falar com Deus, Deus proíbe ele de fazer isso. Lógico, Deus vai dar um tiro no próprio pé? Nunca. Mas o que que acontece? Balaão insiste. O problema de Balaão é a insistência. Ele insiste várias vezes. Deus diz não para ele. Pode imaginar você. Deus assim, não, isso não. Aí vem os outros caras lá do rei e diz, não, mas a gente tem que te levar, você tem que amaldiçoar esse povo. Tá, só um minutinho que eu vou consultar Deus de novo. Deus, dá para eu ir? Aí Deus diz, não, de novo. Pede aí de novo. Tipo o filho pedindo ao pai, né? Aí o pai diz, não. Chega uma hora que o pai diz assim, sim, vai, vai. Um dos erros e características fortes de Balaão é que ele insiste. E por que que ele insiste? Porque ele é um cara que não conhece o plano de Deus. Ele não é como Moisés, que conhece toda a trajetória de Deus com o povo de Israel. Balaão está totalmente por fora. Ele é um profeta que profetiza, tem olhos abertos, deve fazer um monte de coisa, encantamento, deve fazer um poder. Mas ele não conhece a vontade de Deus e ele é insistente. Deus é contra a doutrina de Balaão. E em Números conta a história dele como um profeta que profetiza por dinheiro, que é usado por Deus, mas não conhece a Deus. E tem estratégias na casa de Deus. É muito interessante perceber na Bíblia e na história, é muito edificante e leva muita maturidade quando você enxerga na Bíblia e na história, coisas acontecendo. No caso de Balaão, dinheiro aparece muito forte. E prostituição também. E eu quero amarrar junto com vocês a doutrina dos Nicolaitas, que é o desejo pelo poder. São três coisas. Sexo, dinheiro e poder. E essas coisas não estão fora da casa de Deus, estão dentro da casa de Deus. E é esse o alerta que Jesus nos traz em Apocalipse. Eu estou contra vocês porque dentro da minha casa, dentro da casa de vocês, existem falsas doutrinas que estão baseadas no eu e no pecado. Em 1 João... Primeira João, capítulo 2, versículo 16, fala assim, porque tudo o que há no mundo, ele fala de três coisas que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo, são as três coisas presentes de novo. E as coisas que são do mundo estão dentro da casa de Deus e Jesus está contra isso. Eu coloquei uma frase ali do Tom Hess que fala sobre atalaias. Atalaias são pessoas que estão olhando e vigiando. E na frase fala, atalaias e mensageiros têm muito a ver, é basicamente a mesma coisa. Fala que Jesus, Deus,
é o atalaia principal. Ele está vigiando a sua casa. Em Apocalipse fica claro, eu estou vigiando a minha casa e eu estou vendo que dentro da minha casa, entre vocês, vocês estão tolerando falsas doutrinas. A base dessas falsas doutrinas que existiram no passado, existem no presente e vai, infelizmente, ter seu ápice num futuro bem próximo. Às vezes a gente pensa, né? Coisa do Satanás. Em Jeremias 17, 6, fala que enganoso é o coração do homem. Enganoso e perverso. É Jeremias 17, 6? A palavra enganoso lá em Jeremias não está dizendo que o nosso coração é facilmente enganado. Ele está dizendo que o coração engana. Ele engana você e você ainda engana todo mundo. E essas três áreas de falsas doutrinas que estão aparecendo, que nós vimos, que tem a ver com amor pelo poder, amor pelo dinheiro e, em consequência, prostituição. E essa prostituição é espiritual, de falsos deuses, mas é altamente ligada com prostituição física. Tanto é que boa parte dos deuses tinham orgias e adoração em formas com orgias. É facilmente ligado. Então, você pode imaginar as duas coisas. Adoração a falsos deuses e prostituição física, moral, pecados morais. Essas três coisas estão intimamente ligadas com o pecado humano e com o eu. A adulteração do engano não é necessariamente uma doutrina escrita por demônios e o Satanás junto com os demônios numa sala redigindo falsas doutrinas. Não, é simplesmente quando eu aparece. Quando eu pinga no evangelho. Ele pinga e você só espera assim algum tempo que vai virar uma imensa falsa doutrina que vai gerar uma igreja igual a igreja das trevas. Que você fala tão mal dos papas e de tudo mais. E realmente é muito mal. Mas aquilo foi só uma semente que apareceu no século I e cresceu e virou esse monstro na igreja. O eu. Eu sinto muita dor e muito pesar quando eu vejo na igreja, pelo Brasil, pregação de teologia da prosperidade. A gente viajou, eu e o Ângelo esse ano, e a gente foi em igrejas que pessoas vieram perguntar para a gente assim, se eu não der o dízimo, o devorador vem mesmo me pegar? Coisas assim absurdas que se tem ensinado nas igrejas. Barganha com Deus por dinheiro. Se eu ofertar, Deus vai me dar 100 mil reais mesmo? Ele vai ficar obrigado a me dar mesmo? Eu sinto muito pesar e eu sinto, às vezes, até raiva no peito assim, de pastores que pregam essas coisas. E eu sei que eu estou falando a candidatos, a mensageiros e pessoas que querem se levantar, e vocês têm dito isso, mas, irmãos, nós precisamos olhar também para nós mesmos. Porque é o eu que estraga o evangelho. É o pingo do eu na mensagem do evangelho. Já que eu estou falando sobre engano, e engano é o que Jesus está alertando aquela igreja ali na Ásia, eu quero ler com vocês 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Antes disso, eu preciso, pode ir abrindo, falar com vocês que a estratégia de Satanás sempre foi o engano. A igreja teve muitos inimigos durante sua história. Um deles foi a perseguição. A igreja foi muito perseguida, muito. E Jesus fala aqui em Apocalipse 2, de pessoas que morreram como mártires. Mas a igreja sempre venceu muito bem, irmãos, a perseguição. Por isso que eu realmente tenho fé de que quando vier a grande tribulação, nós vamos morrer por Jesus. Porque a história mostra isso, mostra uma igreja vitoriosa nas tribulações, mesmo. A fraqueza da igreja na história foram as heresias, as falsas doutrinas e o engano. Porque é sutil. As perseguições não eram sutis, eram escancaradas. Ó, o rei vai pegar a gente, está escancarado, é inimigo. Não, mas a gente morre por Jesus. E morria, e era grande testemunho. Quanto mais morria gente, mais a igreja crescia. A igreja venceu muito bem as perseguições. E eu tenho fé que vai vencer muito bem, mas tipo top de linha na grande tribulação. Mas a minha preocupação hoje é em relação ao engano, porque ele nasce dentro da casa de Deus. Além de nascer dentro da casa de Deus, ele é muito sutil. E ele nasce entre nós. Os apóstolos falam direto nas cartas. Levantaram-se falsos profetas entre nós, mas era para provar que ele não era dos nossos. Na verdade, todo o Novo Testamento, as cartas foram escritas para preservar a igreja do engano. Nosso maior inimigo nos últimos dias é o engano dentro da casa de Deus. João fala isso, Paulo fala isso, Pedro fala, falsos mestres, falsos apóstolos, vários anticristos já têm se levantado. E em 2 Tessalonicenses, está um dos versículos mais assustadores da Bíblia. Mais assustadores e misteriosos. Misterioso. A partir do versículo 7. Eu preciso que vocês me acompanhem com bastante atenção, porque esse versículo é realmente bem intrigante. Todos estão acompanhando? Pois o mistério da impiedade já está atuando. Ele está falando aqui do anticristo. Confia em mim, depois você lê tudo direitinho, ele está falando sobre o anticristo. E falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então, esse ímpio, o anticristo, será revelado. Irmãos, nós estamos num... A história da igreja é marcada por engano. Igreja primitiva passou por terríveis falsos enganos até chegar a uma decadência. Hoje nós vivemos um tempo de engano, há engano dentro da casa de Deus, há falsas doutrinas sendo pregadas, e nós prevemos, para os últimos dias, a Bíblia fala, um tempo de falsos mestres, falsos apóstolos, engano. E o ápice desse período de engano é com a vinda do anticristo, porque ele é o ímpio, o engano encarnado. Vamos continuar. Então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio, o anticristo, se dar por meio da força de Satanás com todo poder, sinais e falsos milagres. O Derek Prince, autor do livro Proteção contra o Engano, abre parênteses, o melhor livro que eu li durante esse ano, é um livro muito pequeno, muito bom. Fala que o lugar onde o anticristo seria mais aceito era entre o meio pentecostal e carismático. Porque eles costumam achar que todo mover, todo sinal, todo milagre é de Deus e é verdade. E aqui fala que o anticristo vai atuar por meio de sinais e maravilhas. E o que nos vai proteger disso, irmãos? É muito fácil de ser confundido. Muito fácil. Mas vamos continuar. Versículo 10. Ele vem com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para ser salvos. Versículo 11, o mais intrigante de todos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro para que creiam na mentira. Irmãos, uma coisa é ser enganado pelo diabo, outra coisa é ser enganado por Deus. E esse versículo fala que Deus enviará a atuação, na minha versão, do erro, em outras, engano. Por que que Deus vai fazer isso, irmãos? Não é uma boa pergunta? O próprio versículo explica, vamos continuar. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O contexto dessa carta aos Tessalonicenses também é o contexto dos últimos dias. E mais importante do que para os próprios Tessalonicenses, essa carta é hoje importante para nós. Muito mais do que para eles, é para nós, porque o anticristo ainda não veio. E nesse trecho, eu fiz uma experiência de separar algumas características, porque fala que aqueles que Deus vai enviar a operação do engano, a atuação do erro, são pessoas que têm prazer na injustiça. Então, para a gente entender melhor, separa de um lado assim, ó, prazer na injustiça. É característica de um grupo de pessoas. Prazer na injustiça. E por isso eles vão receber a atuação do erro, do engano. E o versículo também fala que eles tiveram prazer no engano e não vão ser salvos. De um lado, existe um grupo que tem prazer na injustiça e Deus envia a atuação do erro, do engano. Deus envia. É muito forte. O Derek Prince costuma falar que é o pior juiz de Deus. Porque não tem jeito. Se quando Deus faz uma coisa, acontece mesmo, imagina essa situação. Vai acontecer. Existe um grupo de pessoas que tem prazer na injustiça e recebe a atuação do erro. Por outro lado, existem pessoas, Jesus mesmo fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça, pois serão saciados. Não fala claramente nesse versículo sobre a existência desse grupo, mas se existe o negativo, é lógico que existe o positivo. Da mesma forma que existem pessoas que têm prazer na injustiça, existem pessoas que têm sede de justiça. E essas são aquelas que recebem o amor pela verdade. Aqui no versículo 11, 12. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade. Alguém tem outra versão? Do versículo 11? No meu fala, não creram na verdade. Não deram crédito. Oi? Mas na parte da verdade... Um pouco antes. Isso. Desculpa, é o 12. É a mesma versão? Sobre a verdade. Não creram na verdade. Todos que não creram na verdade, é a mesma, né? Então, existem dois grupos... Resumindo, o que acontece é que nos últimos dias, já foi falado aqui, não existe ninguém cinza, existe preto e branco. Apocalipse fala, Jesus fala, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. E aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. O juízo de Deus que é falado nesse versículo é que Deus vai dar como Balaão o que as pessoas sempre quiseram. E o que nós precisamos definir hoje é o que nós queremos. É a mesma palavra de Elias. Se Baal é Deus, segui-o. É como se Deus quisesse separar de uma vez por todas as coisas. E ele separa mesmo. Aquelas pessoas que sempre quiseram fazer o que o seu próprio coração queria, vão acreditar na mentira. É o que elas sempre quiseram. É uma inclinação. E o que mais me chama a atenção nessa passagem é sobre as pessoas que vão receber o amor pela verdade. Aqui fala de pessoas que rejeitaram receber o amor pela verdade. Deus não está falando assim, você tem que ser justo, bonzinho, senão eu vou vir e vou acabar com você. Não, ele está dizendo assim, você quer receber o amor pela verdade? Essa é a proteção contra o engano dos últimos dias, porque vai haver engano pesado. E essa é a forma de Deus separar as coisas. Lembra que o joio e o trigo vão ser separados? É dessa forma. Por isso que nós precisamos nos definir, porque os dias estão acabando. João fala, filhinhos, essa é a última hora. Para mim não existe carta mais profética, mais atual do que a primeira carta de João. Filhinhos, essa é a última hora. E ele fala, eu não vos escrevo porque vocês não conhecem a verdade. Vocês conhecem. Mas precisa de definição. E Deus está interessado naqueles que têm fome e sede de justiça para receberem o amor pela verdade. O amor pela verdade é a única proteção que você tem contra o engano, porque a verdade é uma pessoa. O problema dos nossos pregadores atuais e da igreja atual é que eles tentam manipular a palavra, o evangelho e a verdade. E o evangelho e a verdade é uma pessoa. Não se manipula Jesus. Não se trata Jesus. Eu vou enquadrar Jesus na minha pregação para falar o que eles querem ouvir e dá tudo certo. Isso não dá certo. Deus vai enviar a operação do engano. Eu sinto no meu espírito Deus querendo separar, porque existe a marca da besta, mas também existe a marca do cordeiro na testa. E assim, não é nada teologicamente bíblico e comprovado, mas é algo que eu sinto, que a marca do cordeiro é a palavra da verdade. Deus não quer que nós façamos nada, Ele só está perguntando, vocês querem receber o amor pela verdade? Porque Ele dá, o versículo fala de receber o amor pela verdade. Ele dá. E a pergunta de Jesus é, quem tem sede e fome de justiça? Porque os que têm prazer na injustiça vão receber a atuação do engano. Mas os que têm fome e sede de justiça receberão o amor pela verdade para serem salvos. Mas receber o amor pela verdade não é algo tão romântico. Lá em Apocalipse 2:12, fala da espada que Jesus tem de dois gumes. E essa espada não está na sua mão. Em Apocalipse 1:16 fala, ela sai da sua boca. Essa espada é a palavra. E ela fere e dói, e a verdade dói mesmo. Nós precisamos ser feridos pela verdade de Jesus. Dói, irmãos, mas é uma ferida boa. É como uma cirurgia. Nós precisamos ser desintoxicados com a espada de Jesus contra o engano, engano do pecado. Nós precisamos ser protegidos, irmãos. Estamos numa fase difícil da história. Em Hebreus 4:12 também fala da palavra com espada. E receber o amor pela verdade, na prática, é abraçar quando o irmão fala a verdade sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus defeitos. E por isso que eu digo que é ser ferido, porque dói. Dói enxergar de novo. Eu estava assistindo um programa que uma mulher fez a experiência de passar 24 horas com um tampão como se fosse cega, andando pela rua e tal. Na hora de tirar, ficou com vontade de desmaiar, vontade de vomitar, com tontura. Irmãos, sair da cegueira, sair do engano, acordar para a verdade é doloroso. A verdade não é tão romântica, ela é gloriosamente poderosa. Jesus é aquele que é fiel e verdadeiro. A verdade é uma pessoa. Abre de novo em Apocalipse 2. Versículo 12, vamos ler de novo, todo mundo junto. Assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Assim diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Apocalipse 1:16. Na mão direita, ele segurava sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Irmãos, eu quero perguntar aqui quantos desejam receber o amor pela verdade. Irmãos, é acessível. Mas você que levantou a mão, você entrou numa jornada comprometedora. Fique ciente que você vai passar por dores. E Jesus fala, a espada da boca dele sai, e sai da boca do seu irmão. sai da boca dele também. Às vezes, na experiência sozinho. Mas no dia a dia, sai da boca do irmão, sai da boca do marido. E às vezes a gente sente aquela dor, sente o eu amassado, se sente ofendido. Nós precisamos abraçar a verdade nos últimos dias. Quando você abraça a verdade dentro da casa de Deus, quando teu irmão te exorta, quando alguém te exorta, quando a palavra te exorta, a palavra diversas vezes exorta a gente, nossos maus caminhos, e a gente às vezes passa a página ou dá uma nova interpretação para a minha sogra, para o meu marido. Enquanto nós não abraçamos a espada da verdade que nos fere hoje, nós não vamos abraçar nos dias da grande tribulação. O treinamento para ser tratado e receber é hoje. Hoje. Esse é o tempo do Senhor. Queria pedir para vocês ficarem de joelhos, aqueles que desejam receber o amor pela verdade, para não receberem a atuação do engano dos últimos dias. A palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Senhor, eu clamo pelo teu exército, Senhor, dos últimos dias. Senhor, nós estamos em fase de preparação. O Senhor já deixou claro isso tantas vezes. Nós te pedimos essa noite para sermos tratados e capacitados, Senhor. Fere-nos com a tua palavra, Senhor. Nós queremos receber o amor pela verdade, Senhor. O nosso coração é enganoso mesmo, Senhor. Jeremias tinha razão, Senhor. Nosso coração pende para o engano, Senhor. Livra-nos do engano de nós mesmos, Senhor. Livra-nos do engano dos últimos dias, da atuação do anticristo, de Satanás, Senhor. Nós queremos receber o amor pela verdade, receber o teu Filho, que é a verdade, Senhor. Fere o nosso coração, Senhor. Nós queremos amar a verdade mais do que amamos a nós mesmos, Senhor. Nós queremos amar a verdade mais do que amamos o nosso bem-estar. Nós queremos amar a verdade mais do que amamos a nossa autoimagem, Senhor. Dá-nos amor pela verdade, Senhor. Queremos permanecer de pé nos últimos dias, Senhor. Livra-nos das falsas doutrinas, Senhor. Oh, Jesus, a espada sai da tua boca, Senhor. Fala a nós hoje, Senhor. Fala a nós, Senhor. O mundo foi criado, a terra foi criada pela tua palavra, Senhor. Recria o nosso interior essa noite, Senhor. Fere-nos, Senhor. Fere-nos com a tua verdade, Senhor. Sela-nos com a tua verdade, Senhor. Ó Deus, verdade tem tudo a ver com justiça, Senhor. Não há justiça sem verdade, Senhor. Aumenta a nossa sede por justiça neste mundo, Senhor. Ajuda-nos a profetizar a verdade. E que da nossa boca só saia palavras de verdade, Senhor. Leva a tua igreja a essa maturidade de ser como o Senhor é. Que da boca da tua igreja só saia a verdade, Senhor. A espada da verdade, Senhor. Sela os teus filhos essa noite, Senhor. Não é por boas obras, Senhor. Nós estamos dizendo sim a ti, Senhor. Sela-nos com amor e zelo pela verdade, assim como o teu filho era zeloso, Senhor. Zeloso pela tua casa, Senhor. Marca-nos, Senhor. Não nos deixe correr para canto nenhum, Senhor. Assim como o Senhor falou em Oséias, que ia levar a tua igreja ao deserto, Senhor. Leva-nos ao deserto mesmo, Senhor, e cerca-nos com as tuas palavras. O Senhor disse que iria falar ao nosso coração. Cante para nós, Jesus. Fale a nós, Senhor.